poder de Deus, vamos chegar lá.
Geralmente, medida através da densidade populacional
کتاب کے معاہدے بن جائے ہم اپنے سر کی جیت رکھتے ہیں جن جی کو تم ایک ہوں تم ہوں آس کا ایک ہوتے ہیں مجھنا رائے سی ویسے تو اس پاس یا کہتے ہیں سمجھ سے کھلی تھا تو تم اچھ کچھ سے ہمیں دیں گا دا دا لوگ ایک ہوں یو برن دا اس کو دے تو ہم سیم اس کو دے تو پوائی سیم کے کچھ Então, a centralidade é, em si, um atributo importante para caracterizar até esses poderes econômicos que vêm sendo desenvolvidos para aplicar as cidades. Né? Então, toda a linha de argumentação do modelo monocêntrico, que é um modelo microeconométrico, né? De equilíbrio geral também, é um modelo microeconométrico de equilíbrio geral, está baseado geralmente no modelo monocêntrico, né? Onde você tem um centro que polariza as funções de emprego da cidade, tem um gradiente de renda, de valor da terra, em função da distância entre os centros. Né? A discussão é que cada vez mais o mundo está empiricamente observando uma tendência policentricidade das cidades. Né? Há esforços teóricos de generalização do modelo monocêntrico, a partir do modelo monocêntrico, mas uma generalização do modelo monocêntrico para abranger modelos policêntricos, mas não tem um arcabouço fechado, analítico, que dê conta dessa perspectiva de policentricidade. Né? Então, a centralidade em si, então, é um atributo muito importante para caracterizar a estrutura urbana das cidades. Então, como é que se mede a centralidade, então, relativa à população da cidade que vive próximo ao centro em relação à cidade que vive a sua periferia. Eu colocaria aqui um outro atributo muito importante, que eles não colocaram aqui, que é a questão da distribuição das funções espaciais de emprego e de atividades econômicas na cidade. Essa também seria aspectos muito importantes que caracterizam as centralidades que se referem aí a esses poderes econômicos, econométricos. Então, a centralidade, eles definiram aí medidas desse jeito, mas eu colocaria também aí uma perspectiva de tentar capturar, então, atividades, né, de alguma forma. A terceira, então, o terceiro, o quarto, é ponto chave, né, para análise da estrutura espacial urbana, é o que eles denominam aí fragmentação, ou desenvolvimento disperso. Né? E como é que eles medem? Porque tendem a medir isso, tipicamente através da quantidade relativa de espaços abertos, né, que estão fragmentados por extensões contínuas da cidade. Em contraposição a um desenvolvimento contínuo, contíguo, né, seria então esse desenvolvimento de áreas urbanas em caráter fragmentado. E por fim, né, pode ser até relacionado com o anterior, a compacticidade, né, o compactness, né, que eles chamam, né, que é a própria formação, a própria configuração morfológica da mancha urbana, digamos assim. Né, o quanto que ela se distancia, um pouco na linha da mancha de paisagem, o quanto que ela se distancia de uma figura geométrica circular, perfeita, então, geralmente tem curvações, né, das distâncias entre os círculos e das distâncias medidas pela mancha empírica. Assim, então, eles criam então esses índices a partir dessas análises de paridade, de análise de paridade. Partindo então desses cinco atributos, eles desenvolveram uma série de métricas que, enfim, eles entenderam como aplicáveis para análise dessa perspectiva de análise comparativa que sempre vem de regiões metropolitanas do mundo, e desenvolveram uma série de análises baseadas nessas análises empíricas, que vem então um pouco do que a gente comentou ontem, que há uma tendência de dispersão dessas grandes cidades, há uma tendência de desdensificação dessas grandes cidades, observado em várias partes do mundo. Eles fazem uma análise comparativa, por exemplo, na América Latina. As cidades tendem a ser mais densas do que outras. Eles fazem comparações entre essas áreas, nessa perspectiva aí de países e continentes. Bom, então vamos olhar um pouco como é que eles construíram então essa estratégia de análise dele. Primeira coisa, eles definem os os pixels, eles definem três características de pixels para áreas construídas. Então, uma área construída, né, uma área urbanizada, né, que tem aquela resposta espectral capturada como uma área, uma superfície impermeável, né, ela pode ser caracterizada como uma área construída urbana, uma área construída suburbana ou uma área construída rural. Tá? Na área construída, como é que se define então essas diferenciações entre pixels classificados como urbanizados? Né? A área construída urbana, então, seria definida como aqueles todo aquele pixel que tem a resposta espectral como área construída e tem no seu entorno uma maioria de pixels também de área construída, são definidos então como pixels urbanos. Descendo na escala, os pixels de área construída que caracterizados como, né, denominados aqui como pixels de área construída suburbana, seriam aqueles que no seu entorno contêm 10 a 30% de pixels também de área construída. Né? E por fim, pixels construídos denominados que foram associados à categoria rural, são aqueles que atendem com menos de 10% de pixels construídos no seu entorno, vocês receberiam então essa classificação de pixels rurais. Da mesma forma, eles classificam também os espaços abertos.
O entorno é 1 km quadrado, você está trabalhando com 30 metros.
Isso, é. Eles, né? Estão trabalhando com imagens de Landsat, numa perspectiva comparativa. Numa perspectiva, então,
uma pontinha tem quanto?
1 km
quadrado,
são quantos pixels, então?
Okay.
E o metro de 30, né?
É. É basicamente um quilômetro quadrado de diâmetro, né?
Ah, de diâmetro,
é
caro.
É, 500 metros de raio.
Então, 500 de diâmetro.
É, enfim, não sei quanto é, tem que ter, mas é isso aqui, é a área quilômetro quadrado, na verdade, né?
Hoje o pixel central é essa área aqui, é um quilômetro quadrado.
Pode ser uma célula.
E é um quadrado.
Pode ser uma célula, é isso que é assim. É, exatamente, tem que ver aqui o raio. Mas claramente a gente pode fazer uma associação com uma estratégia de célula. A gente desenvolveu, usando o Spring, e eu implementei legal, uma vizinhança de 500 metros quadrados. Usando a função de vizinhança lá que o João Pedro passou para mim. Tá? Enfim, é só para entender um pouco a estratégia analítica que eles propõem, um pouco, enfim. Então, da mesma forma que eles classificam as áreas construídas, eles classificam também as áreas abertas, né, em função também da proximidade com pixels de áreas construídas. Então, eles definem basicamente três tipos de áreas abertas. Né? Eles definem como área aberta de borda, ou franja urbana, né? São pixels classificados como área aberta, ou seja, não são pixels construídos. Né? Estão a menos de 100 metros de um pixel do tipo urbano ou suburbano. Tá? Eles definem uma outra categoria como espaço aberto capturado, tipicamente um parque seria a ideia de um parque seria um espaço aberto capturado, nessa perspectiva deles aqui. Que consiste em todos os grupos de pixels classificados como área aberta, que são totalmente cercados por pixels de área construída e borda urbana, e são menores que 200 hectares. Todos esses parâmetros que eles definiram de hectares, de áreas, enfim, são parâmetros deles. Em nenhum momento eles definem questões semânticas maiores, foi uma perspectiva comparativa e, enfim, empírica que eles definiram essas áreas. Em nenhuma, eu fiquei procurando por que 200 hectares e não 300 e por que 1 km e não, enfim, não estava muito claro isso na estratégia analítica. Um pouco sobre a observação. E, por fim, eles definiram esses espaços abertos exteriores, que consistem em todos aqueles pixels classificados como área de borda, que estão a menos de 100 metros de espaço rural. pensar a formação de identidade populacional por meio do setor societário, eles também desenvolveram métricas baseadas em densidade, né, para definir então, para caracterizar então as áreas urbanas. Eles se basearam na definição do censo americano de que todo setor societário que tem uma densidade maior do que 3,86 habitantes por hectare é classificado como urbano. Isso me parece uma definição dada, isso aí é pelo censo americano. Eu não sei se eles têm isso no IBGE, por contrário, aqui a definição de urbana é muito mais em função do perímetro urbano do município do que pela densidade. Então é uma estratégia totalmente diferente, uma definição totalmente diferente de que os...
E ele usa isso para definir o urbano para comparar as cidades que tem outro horizonte?
Não, ele usa a densidade, né? A densidade. Para comparar cidades, né? E urbano é totalmente diferente. Exatamente. Como eu disse, a gente tem que exercer nosso espírito antropofágico.
Vai ser.
Tem que correr tudo.
Como é de hoje.
Então, mas de qualquer maneira, a discussão do que seria uma densidade, isso é fundamental. Estou dando um exemplo aqui, mas para nós seria uma reflexão muito importante sobre a questão da densidade, né, que caracterizaria isso. Bom, então a densidade da área para o Estado, basicamente, é a razão entre a população dentro da área administrativa e a área fixa e a área urbanizada. A densidade do crescimento urbano é um pouco a área, a área urbanizada é mais esse entorno, capturada pelos espaços de proximidade, né? E algumas outras métricas desenvolvidas para medir a centralidade são basicamente a medida de centralidade, que é uma medida clássica sobre o nível de centralidade, que é basicamente a questão do gradiente dado pela inclinação do gradiente de renda de densidade na cidade, em função da distância ao polo centro, né? E esse trabalho, por exemplo, tem um pesquisador, o Otélio Rodrigues, desenvolveu, então, todo também uma análise de gradiente de densidade para todas as metrópoles brasileiras, e aqui só um pouco para entender o resultado aqui do que foi feito para Belém, né? Então, a partir do grau de inclinação desses gradientes de densidade, definidos a partir de um centro, que no caso aqui ele definiu um centro único para cada cidade, então aí já tem toda uma questão de como é esse centro, como é que se define esse centro. Os americanos definiram o centro como a localização da prefeitura.
O que essa curva está dizendo aí para
a gente? O quanto?
O que é o centro?
O centro da cidade.
E o que é o centro?
O centro da cidade, no caso aqui, é um centro geográfico da cidade.
Tá. Vamos dizer que seja
a Praça da Sé em São Paulo.
Vamos dizer que seja a Rua de Verdade
do Porto Zero. Marco Zero. Marco Zero da cidade.
É para destacar o quê?
É para destacar o quanto... Como é que decai a densidade em relação a esse centro da cidade. Por exemplo, você tem Brasília, ela tem uma declínio muito menor do que, por exemplo, São Paulo, que é bastante mais inclinado. Essa é uma medida clássica também, daquela exponencial negativa que mede geralmente os gradientes de densidade em relação a esses centros.
Então, explica de novo, porque quando ela
está
muito inclinada...
Quando ela está muito inclinada, ela tem que estar mais concentrada, toda a população tem que estar mais concentrada próxima ao centro. Quando ela tem que estar menos inclinada, ela tem que ter uma queda de densidade mais suave. E o nível aonde ele intercepta, na verdade, que é a densidade populacional do centro, seria então também uma outra medida de quanto esse centro é avançado ou não.
Está com densidade do centro, em Belém?
Não sei, eu tenho essa possibilidade, mas eles definiram. Por exemplo, São Paulo definiu a Praça da Sé, o centro econômico não é a Praça da Sé. Está lá na Belém agora. Se você medir o centro econômico, de atividade de emprego, está lá na Belém. Então,
Tem essa distinção, porque tudo isso daqui é baseado, como eu disse, na tradição do modelo monocêntrico.
E é três possibilidades conversas também são, né?
Não, mas se você fizer um centro de massa das atividades econômicas da cidade de São Paulo em termos de emprego, tá, tenderia a estar entre. Não está no centro da cidade, está mais para o quadrante sudoeste.
É que
no modelo policêntrico, na verdade, você tem vários públicos.
É, no modelo policêntrico, essa é a questão. Eles estão baseados numa perspectiva metodológica do modelo monocêntrico, que é válida em parte dos casos, e tem suas restrições fortes que a gente tem que discutir aqui, principalmente no contexto amazônico. Em termos metropolitanos, até é possível você observar regimes que toda essa modelagem adere em termos. Mas...
Posso falar um
pouquinho? Pode, pode.
Quando tu falas de modularidade de universidade, aí eu fico uma dúvida terrível, porque essas universidades, elas são compatíveis, elas podem ser similares em lugares municipalizados e nas ocupações de base. Porque a gente tem um centro sobrando, está tudo ocupado, e a necessidade dali, apesar da gente ter uma escolha de horizontal e não ter. Uma área comercial estabelecida, a densidade é bem elevada. Se olharem para bairros onde estão concentrados os serviços, mas eles também tendem a ter densidade elevada em função da densificação. E essa densificação também acontece. Ela está massiva em outra direção, aí pode ser um centro estendido. Então, mas dentro daquela mancha vermelha, como eles põem lá, eles são de primeira leve. Tem
densidade, mas vários
padrões que corresponderiam
àquilo
que é o formal e
aquilo
que não é
formal. Uma diferenciação, a densidade não é suficiente para
capturar
a diferenciação.
Outra dúvida é a densidade
e
a densidade populacional.
Não, populacional.
Cada vez menos que a gente vê no centro, a população não é uma população.
É. Se você pegar Berlim também, se Berlim vai ser um centro, começa a ser um centro de informação, um centro de trabalho e tal, mas ela, a densidade populacional dela é a tendência natural do centro moderno é que você tenha uma densidade baixa.
E você conhece isso no trabalho? E o caso da América Latina, das metrópoles latino-americanas, de fato, você tem concentrações, densidades altíssimas na periferia, onde esse modelo esse modelo não adere, porque as lógicas que estão operando aqui nas metrópoles latino-americanas não aderem. Mas aí é o que eu digo, o que acontece é que toda a tradição neoclássica de análise está baseada nesses modelos, e esses modelos não estão aderindo às nossas metrópoles, aderem em parte. Explicam parte do processo, são potentes em parte da análise da distribuição do mercado de terras da cidade. Mas, empiricamente, estudos, enfim, teve um professor japonês que fez uma análise comparativa sobre as cidades asiáticas e também latino-americanas, que ele disse que adere de 20% a 30% assim, do regime de terras. Enfim, empiricamente, tem uma cidadania. Porque toda essa reta de gradientes, pela tradição neoclássica, está relacionada com o mercado de terras.
É uma barata
também. E não é verdade, porque hoje nas cidades brasileiras está acontecendo ao contrário. Se a gente olhar, se a gente pensar como um pouquinho só como gerador do lado, na verdade.
Não, eu peguei isso aqui, eu pensei que eu falei para ele. A gente está até televisivo, que é longe, assim, a gente está com a construção do condomínio, com mais de um, você vê que você. É outra, está um pouco. Tem uma tendência, assim,
que está vindo. A tendência à fragmentação, nesse sentido, está relacionada com o Pedalité. Nesse sentido de marinas e condomínios, esse está relacionado com esse processo. O que não está relacionado é muito com a economia informal e os processos de expulsão de mercados ali, de primeiro da infraestrutura, que é muito incompleta no Brasil. Você não tem a distribuição ela é muito predominante, ela é muito determinante dos valores de terra aqui no Brasil.
Pois é, mas quem está com essa...
Porque ela é muito incompleta, em grande parte.
Tem uma parte que uma vez sobre isso, tem que descobrir que até alguns anos atrás não se conseguia induzir esse tipo de empreendimento para fora daquela região lá do Rio Grande do Sul, em que ela está. O que aconteceu? A gente está numa década em que as imobiliárias e os construtores estão com capital aberto na bolsa. Então, eles são muito dinheiro. O que eles estão fazendo? Elas estão construindo centralidades. Então, ela leva o condomínio, junto com o condomínio, ela leva o seu prefeito, ela leva o investimento.
Isso é o dinheiro que está na questão urbana. Então, a gente está na questão urbana e vai fazer os inovadores, os inovadores que a gente tem. A gente tem tudo aquilo que nós temos que dar para a
Na verdade, eu estou no meio da pesquisa. Primeiro, eu tenho que me apropriar desses modelos que existem por aí. São modelos neoclássicos e que tem uma literatura enorme sobre eles. Então, eu não posso desconsiderar simplesmente esses modelos. Eu preciso me apropriar e entender até que ponto eles aderem ou não aderem. Até para poder partir para outras... Até para poder partir para outras análises ou entender até que ponto eu posso... Me basear neles ou, enfim, não saem para nada e vamos partir para outra coisa.
Não, mas eu acho que a gente tem que ter mais disciplina, a gente tem que pegar o modelo e ver aí qual é o subtrato, sei lá, se é bem, e a gente tem que ir confrontando. Aqui a gente está falando de galera, não, mas aqui a gente tem que estiver em conversa com o potencial, com o modelo. E fazer esse trabalho para poder avançar.
Vamos lá, continua. É, só que essa curva de Belém, eu fiquei com a dúvida. Esse dado que você sabe, que a gente está com esse fundo, e eles já fizeram os dados. As favelas estão considerando o fundo normal?
Não.
Mas esse dado saiu só no final do ano?
É, da Dinheiros.
Ah, mesmo dinheiro.
Tá. E é partido, baseado nessa tradição analítica, eles desenvolveram uma análise de gradiente. É uma análise que nasceu na década de 50, com o Diego Clark, fazendo uma análise em metrópoles do mundo sobre gradientes de densidade, onde tentaram explicar um pouco o funcionamento dos mercados de terras, né? E eles simplesmente replicaram para dentro dos dados do censo de 2000 e querem também replicar para dados de 2010 para tentar entender os movimentos que essa gradiente de densidade está sofreu na década. Esse é o objetivo dos pesquisadores.
Por isso que a gente tem um cuidado com a produção para ano, nem sempre que o dia já é considerado subnormal, pode ser facilmente traduzido como favela.
Sim.
Aliás, isso não funciona nem no Brasil, isso talvez nem seja no Belém. Só lembrar isso, né? Essa coisa direta que a gente chama de subnormal de favela, ela soma, isso tem que ter cuidado,
Eu, como arquiteto, estou totalmente ciente disso.
Acho que eu estava com medo da gente testar isso e diferenciar, por exemplo, centro econômico, centro, enfim, para testar isso na cidade.
Todos os setores, eu só não entendi o gráfico. Agora que eu entendi que ele está de fora, eu acho que ele está com mais determinante.
Densidade média em habitantes por hectare. Tá? É o eixo isso. Tá? Aqui é o centro da cidade.
Mas aí tem mais.
Aqui é a distância em relação ao centro da cidade. E aqui é o valor de declividade. Aqui, na verdade, é o dado observado da densidade em relação a esse centro. Tá? É uma média, então você tem o centro da cidade, definido por algum critério, e você, por anéis concêntricos, você calcula essas densidades. A média delas. E pronto, aqui no gráfico. Tá? O que é interessante entender, porque tem toda um modelo baseado numa exponencial negativa, né? Que é, na verdade, uma exponencial negativa, onde esse parâmetro aqui está relacionado com essa inclinação desse gradiente. E eles entendem que é compreender os movimentos desse gradiente de densidade, é compreender o mecanismo fundamental ali de como é que se dá o mercado interno e a ocupação das terras na cidade. Essa é a lógica.
Os caras relacionados com a teoria de econômica, que tem lá uma equação do mercado interno, e essa curva para dentro da equação. É isso. Mas a base da economia urbana é o clássico,
é o modelo monocêntrico.
Então, mas ele faz isso em todos os setores que têm mobilidade maior
perto do centro.
Não tem setor social.
Em média, né, Cláudio?
São dois dados.
É o contrário do modelo. Acho que a terra é mais barata.
Não, é a tendência, não. A 10 em parte.
É porque se tem mais pobre.
Ah, sim, uma favela, você tem mais favela.
É o contrário do modelo, que diz que a terra é mais barata do que o
pedido. Pois é, mas tem uma questão, a gente está no ponto de mudança. Até aqui, aquelas áreas regulamentares, que são 40% da área mais antiga, da primeira leve, elas não tinham valor nenhum. E ele está assentado por cidade enorme demais, todos eles foram aterrados pela própria população. E o que está acontecendo agora? Essa movimentação do setor imobiliário está demonstrando claramente que ela vai varrer as cidades. Ela está remanejando a população e criando novas. A distribuição criativa está fazendo vapor lá. Então, a maneira que isso foi lá,
da
a maneira que faz um bom trabalho. E aí ela disse, não, vocês estão querendo, porque se nós vai deixar algum pobre na área central de Belém, então ela vai junto tem. Então, mas foi uma luta entre aquela visão da sociedade industrial e da sociedade tradicional agressiva, porque a população da idade de Baixar precisa morar nessa localização, porque daí ela não se sustenta. No entanto, a relação com a idade está com um apelo tão forte que há toda uma articulação de diversos setores, diversas agências do público e privado, para remover a população. Isso já está começando, a gente mostra para vocês. Ele está quanto tempo isso vai demorar, né? Mas não é como nas outras cidades, porque ainda tem uma força de razão, que a tradição merece. Agora a gente está bom de ver como é tão. O capital é tão forte que está chegando lá e encarregando tudo.
Mas peraí, você está dizendo que no movimento imobiliário está indo para as áreas de baixada?
Depois eu te mostro as fotos. Porque, deixa eu para terminar, depois eu mostro a vocês. Tem a situação que você está tudo também.
Bom, e por fim, eles criam algumas métricas síntese, né? De índices de espaços abertos, né? Esse open air síntese, open air síntese, que é traduzido como índice de espaços abertos. É a medida de espaços abertos, a medida de cada pixel, né? É um pouco uma medida de quanto que você tem de áreas verdes, áreas abertas, né? Áreas livres próximas a áreas construídas, né? A razão de footprint urbano, né? Que é a razão de cada urbanizado e esse footprint maior que eles determinam, né? E algumas métricas de crescimento. E essas métricas são relativamente interessantes na medida que eles trabalham com métricas de preenchimento. Então, preenchimento definido como todos os novos desenvolvimentos em áreas urbanizadas que ocorrem entre dois períodos, né? Ocorrem dentro dos espaços, na verdade seriam os desenvolvimentos de áreas abertas capturadas, dentro de áreas abertas capturadas, novos desenvolvimentos em áreas dentro da mancha urbana. A extensão seria novos desenvolvimentos contíguos à mancha urbana, né? E o leapfrog seria um desenvolvimento desconectado, descontíguos a essa mancha urbana, né? Movimentos que caracterizaria muito mais aí uma perspectiva de dispersão urbana da literatura que está trabalhando aí com modelos de dispersão urbana. E as métricas de forma, né? Então, para medir aquela centralidade, eles criaram então esse índice de proximidade, né, que basicamente é uma razão da distância média de todos os pontos de um círculo de área equivalente à área urbana, no seu centro, com as distâncias médias de todos os pixels de um footprint urbano no seu centro, e eles têm definidamente o centro da cidade. E o índice de coesão, né, que é a razão da distância média entre todos os pontos de um círculo de área equivalente da área urbana. Né. Então, no limite, se fosse um, a cidade seria um círculo perfeito, distante, quanto mais próximo fizer, mais distante dessa forma seria, então, esse índice, é um índice sintético aí.
Está parecendo estratificado, né?
Mas é
uma
escola.
Mas tem seu valor aqui, né?
Tem. Bom, e por fim,
distribuição espacial desses pixels em função de cada uma das categorias que o classificador roda e opera, né?
Quem
que
é o povo verdinho? Eu nunca falei, o que é o verdinho agora?
São áreas abertas fracturadas. São esses casos aqui de áreas abertas que estão fracturadas.
Isso
é de Belém, esse. A gente replicou esses dados para outras metrópoles dentro do projeto, por exemplo, o Instituto que pediu para a gente fazer esse trabalho com as metrópoles aqui no Brasil. E então a gente replicou isso e aplicando essas métricas e conseguimos esses dados aqui. Isso então faz parte de uma base de dados que está lá hoje, eles estão disponibilizando essa base de dados de base comparativa. Essa é a questão do footprint. E esses aqui são os novos desenvolvimentos, né? O que é extensão, o que é preenchimento, o que é desenvolvimento de microfone, que a gente já tinha apresentado na área do computador. E por fim, então, seguindo esse do Butterfield e o outro trabalho, é outra perspectiva. Eles usam basicamente a mesma estratégia, mas o índice sintético que eles utilizam é basicamente. O percentual de pixels construídos estão em torno de um pixel construído. Então, aqui eu fiz um programinha legal para gerar essas grades, né? Que dá um pouco do nível de concentração, né? De quantos por cento de pixels de área construída tem em torno de pixels de área, enfim, de cada pixel de área construída. Com um detalhe que a água, no caso, se tratou diferente, eles tiram ele. Então, por exemplo, no caso de cidades como Rio de Janeiro, a frente da cidade, a gente não considerou a água como área reta, né? A gente desconsiderou essa medida por motivos óbvios, né? Porque você não pode dizer que a orla do Rio de Janeiro enfim, tem 50% de pixels construídos em torno, e aqui simplesmente é uma praia. Então, a gente tirou essa parte do. Todos os pixels classificados como água, dessa razão, né? E assim, enfim, a gente consegue recuperar, por exemplo, Copacabana com 100% de que tem uma área bem adensada, digamos assim, nos morros, né? Não, nos morros não. Nos morros não. Só que eles incorporam também uma medida de rugosidade de terreno nessa análise com uma aptidão à construção de chaves. Né? Tudo isso são tentativas, e enfim, é o que está sendo feito. Esse trabalho foi publicado em 2006, esse outro trabalho foi publicado em 2008, é o que está sendo feito agora, dentro dessa tradição analítica e utilizando técnicas de sensoriamento remoto, enfim. Parece que os economistas descobriram que tem satélites passando pelo espaço aqui e resolveram olhar um pouco para isso. Né? Então, basicamente, o que eu fiz também, isso aí foi dentro de um. Então, isso daqui foi um programinha que eu implementei, a gente tem com a ajuda do João Pedro, um pouco do operador de vizinhança. E o que é interessante é também um pouco essa perspectiva de você depois poder, todos esses pixels depois a gente exportou para um pacote estatístico que a gente pode operar eles. Temos a caracterização, então, por exemplo, aqui são os pixels de Belém, né? Como é que esses pixels urbanos se distribuem em relação ao percentual de pixels construídos no seu entorno, né? Então há um processo de, né, quanto mais próximo aqui de 2004, na verdade, o percentual de pixels de terra não desenvolvida no entorno, né? Então cada vez mais os pixels, novos pixels, os pixels têm pixels de área construída no seu entorno, cada vez mais. Que há a gente pode entender isso como um processo de desfragmentação das cidades. Né? E aqui um pouco a característica desses pixels, dos pixels novos, dos novos desenvolvimentos, em que contexto, em termos de proximidade com outros pixels urbanos, eles estão inseridos. Tá? Então o eixo X traz um percentual de terra não desenvolvida dentro de 1 km². Para cada um desses pixels que a gente construiu, dessas classificações que a gente construiu. Tá? Que não quer dizer que a terra é disponível, mas a terra não é desenvolvida só. Pode ser exatamente, pode ser reserva, pode ser reserva, pode ser especulação, pode ser.
Então, enfim. E aqui
que eu trouxe só um extrato do Terra Classe ontem. Eu peguei isso e só para a gente, só para provocar discussão sobre. Eu ainda peguei em bumper nas áreas urbanas, porque senão a gente nem consegue ver o que são as áreas urbanas, são bastante pulverizadas, então aqui tem a Parapeba, né, Marabá, né? E esses, com todos esses pontinhos em vermelhos aqui foram identificados no Terra Classe como área urbana. Tá? Só deixei para que eu não coloquei as outras classes aqui, deixei área não floresta, que é urbana e floresta, só para a gente também poder discutir até que ponto tudo isso que eu falei faz sentido, não faz sentido, ou o que a gente poderia aproveitar dessas estratégias analíticas para se aplicar a um contexto urbano dessa natureza, que é bastante distinto de um contexto urbano de alta concentração, né? Que já tem problemas em áreas de alta concentração, por tudo que a gente discutiu, né? Como áreas metropolitanas, então é um pouco espero da generosidade de vocês também. Claro.
Marabá tem 3 centros. É tudo disperso, mas a Porto Alegre é Marabá, não é Marabá, é Franjó. São 3 áreas comerciais, 3 populações, tudo disperso.
Mas pelo que a gente lembra da análise que a gente tem para a Pedra do Trabalho, tem processos de fragmentação periférica acontecendo, com movimentos de mercado, tem muita coisa acontecendo que poderia ser capturada por algum dessas estratégias analíticas, enfim. A questão é a gente estabelecer claramente as semânticas, né, estabelecer esse universo comum de análise aí, enfim. Eu espero a generosidade de vocês, aqui de coração aberto, aqui mostrando o que estudar.
Você
está me dando amigo, se deveria bem. Logo no segundo livro, que é o lado da nova metodologia.
A questão é assim. É que tu tens a superposição de várias trajetórias. Então a gente vai identificar aqui aquilo que eles estão apontando lá. Em algumas, aí eles têm que ver quanto porcento dessa realidade corresponde a essa pastora que quer fazer esse capital, né? E ela chega e manifesta lá, e quanto porcento disso é resistência local, enfim, é muito bacana, mas é a gente conseguir explicitar.
Eu acho que eu acho que o componente que vem da teoria neoclássica de economia urbana explica algumas coisas. Então ele ajuda a uma certa compreensão do circuito, de um certo circuito da economia urbana ligado a. Mas ele não vai dar conta de explicar de novo o que a gente tem. Mas como você tem uma superposição de processos, ele é uma das coisas que você pode olhar também com todas as limitações que ele tem. Mas você pode olhar aqui, né? Por exemplo, é esse elemento de cuidado, tanta coisa, não deve ter discutido. Muito bem, gente, pode ficar com o coração aberto.
Muito obrigado.
Não comeu, ele vai dizer, você não comeu alguém, você vai ficar fazendo isso ainda hoje.
Bom dia, Pedro Cruz. Vai falando, gente. Bom, então, a gente ficou responsável por essa parte de saúde, né?